Oi, boa noite para você. As pesquisas eleitorais para a presidência da República mostram, pelo menos por enquanto, um cenário de polarização inédito na história da redemocratização aqui do país. Há 5 meses de irmos às urnas, 2 pré-candidatos, o ex-presidente Lula e o atual presidente, Jair Bolsonaro, têm a preferência de 3 a cada 4 eleitores. Alguns nomes têm buscado furar essa bolha, tarefa que, a gente sabe, não tem se mostrado nada fácil. Um desses nomes é Felipe Dávila, cientista político, mestre em administração pública pela Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. Ele que é o pré-candidato do Partido Novo ao Palácio do Planalto e nosso convidado aqui de hoje do Entrevista Coletiva. Boa noite, Dávila. Bem-vindo.
Boa noite, Lucas. Boa noite, Murilo. Boa noite, Orion. Prazer estar aqui com vocês.
Prazer é todo nosso. Nosso comentarista de política é Orion Teixeira, claro, presente aqui conosco. Boa noite, Orion.
Boa noite, Lucas, Murilo, Dávila. Prazer a todos.
E o nosso diretor de jornalismo, o Murilo Rocha. Boa noite, Murilo.
Boa noite, Lucas. Boa noite, Orion. E agradecer ao candidato por aceitar o nosso convite.
Muito obrigado, Murilo.
O nosso ainda pré-candidato do Partido Novo, na verdade. Dávila, eu queria começar falando sobre este momento de polarização que a gente comentou aqui neste começo e gostaria de entender. O senhor vê espaço para essa tão falada terceira via? O senhor se coloca dentro dessa terceira via que busca aí se mostrar para o eleitor?
Olha, Lucas, o Brasil precisa de uma única via. É a única via da retomada da renda, do emprego e do investimento. E para isso, nós precisamos ter um Brasil mais previsível, onde há segurança jurídica, onde os brasileiros e os investidores voltem a confiar no Brasil. Hoje, 55 milhões de brasileiros desejam empreender. Portanto, para esses que desejam empreender no Brasil, o que eles querem é estabilidade das regras do jogo, previsibilidade. E o populismo só trouxe instabilidade. Portanto, dificilmente o Brasil vai recuperar o crescimento econômico, a retomada da renda e do emprego com esta polarização que existe, o que eu chamo hoje do populismo de direita e de esquerda.
Mas como o senhor avalia essa polarização nesse momento diante dessa análise que o senhor faz, que as pessoas estariam querendo furar essa polarização, mas a gente vê pelas pesquisas realmente 2 candidatos, um ex-presidente e um presidente, dominando as pesquisas, né? Como que o senhor analisa isso? E o porquê que os eleitores estão obcecados, vamos dizer, nessas 2 opções, mesmo diante de um cenário tão complexo?
Olha, Murilo, é preciso olhar o copo cheio, o meio cheio e o meio vazio, né? Vocês acabaram de dar o copo meio cheio, que é a popularidade dos 2 candidatos. Mas tem um lado, o copo meio vazio, que é o índice de rejeição gigantesco de Bolsonaro e Lula. Primeiro ponto. Segundo ponto, 30% dos brasileiros não estão preocupados com a eleição nesse momento. Eles estão preocupados em pagar boleto, em resolver como é que paga a conta do gás no fim do mês, como é que enche o tanque e como é que vai ao supermercado com o dinheiro comprando cada vez menos. Então, há um contingente grande que só vai se interessar por eleição mais à frente. Então, esse é o momento para nós discutirmos propostas da retomada do crescimento da renda e do emprego do Brasil. Eu acho que esse é o jeito de furar a bolha. O que o brasileiro quer saber é como é que vai ter mais dinheiro no bolso dele no futuro próximo.
O senhor falou que 30% não estão interessados agora, só que esses 30% não conseguem levar um outro nome, por exemplo, para um segundo turno. Muito provavelmente, pelo que as pesquisas mostram agora, então, não conseguem levar.
Mas aí, Lucas, o índice de rejeição dos outros 2 é, se um candidato começa a crescer, parte desse índice de rejeição vai se converter em voto para esse candidato. Porque, no fundo, essas pessoas hoje estão fazendo a escolha do mal menor. Ah, eu não gosto de uma pessoa, eu não gosto da outra pessoa. E por isso que eu acho que tem espaço, sim. E 5 meses é uma eternidade em política, como vocês sabem. Se lembrar 5 meses atrás, qual era o cenário brasileiro? Não, o Moro vai ser o candidato a presidente da República. Tá bom, o Moro já desapareceu. Se pegar 5 meses ainda para trás, que dá 12 meses, era Luciano Huck. Então as coisas mudam na política. E muita coisa vai mudar num país ainda hoje dominado pelo recorde de desemprego, estagnação econômica e inflação alta.
O desafio do senhor, então, é quebrar essa polarização já mencionada aqui. Agora, o senhor tem um exemplo aqui em Minas Gerais. O governador Romeu Zema, em 2018, ele quebrou uma polarização e conseguiu se eleger. O senhor está buscando conselhos com ele? Ele vai apoiá-lo?
Sim, eu estou seguindo a fórmula Zema de ser, ou seja, andar pelo Brasil, conversar com as pessoas, reconectar com as pessoas, e aí quando começa a campanha de fato, as pessoas lembram, puxa o rosto, olha, aquele é que veio tomar café com a gente aqui, comer um pão de queijo, e isso é que faz a história da eleição em Minas mudar. E hoje, certamente, Minas Gerais é a melhor vitrine do Partido Novo, um governador que saneou as contas públicas, que conseguiu atrair mais de 280 bilhões de reais em investimento, 10 vezes mais investimento do que o governo anterior, e num momento de recessão. E criou programas extremamente exemplares para o Brasil, como é o caso do Trilhas de Futuro, que são os cursos profissionalizantes no ensino médio. Então, certamente, Minas é uma grande vitrine para o Partido Novo e pretendemos ser agora o Zema da área federal.
Agora, candidato, o senhor falou aí na sua primeira resposta, a questão do dinheiro no bolso. E não há dúvida que a economia vai ser talvez o tema central dessa eleição em razão da inflação que a gente vive, desemprego, né? Um cenário de recessão econômica. Qual proposta o senhor tem para fazer essa economia crescer e principalmente o dinheiro no bolso aí que o senhor está usando como um lema?
Bom, primeira coisa, a economia só vai crescer quando o Brasil abrir a sua economia para o comércio internacional. Nenhum país do mundo ficou rico com política protecionista, com reserva de mercado, se fechando para o mundo. Portanto, todos os países que enriqueceram, a Coreia do Sul, em 1980, tinha uma renda per capita menor que a do Brasil. Hoje, a renda da Coreia é 3 vezes maior que a nossa. A própria China descobriu que pode ser comunista na política, mas tem que ser capitalista no comércio internacional. E isso que propiciou a China crescer a mais de 9% ao ano e, portanto, tirar 800 milhões de pessoas da miséria. Então, assim, não tem como fazer a economia voltar a crescer, gerar renda e emprego, se nós não abrirmos a economia. E todos os candidatos populistas defendem ainda a reserva de mercado, essa velha fórmula do nacional desenvolvimentismo que só empobreceu o Brasil, só aumentou a miséria e fez com que o país perdesse competitividade e produtividade no comércio internacional.
Só para exemplificar para o nosso telespectador aqui, o que hoje, por exemplo, que está fechado, o senhor abriria nessa política, nessa economia internacional?
Não, praticamente todos os setores da indústria estão fechados hoje. São indústrias completamente. Tem barreira. O Brasil hoje é o número um do mundo em barreira tarifária pelo Fórum Econômico Mundial. Então, assim, nós temos uma barreira tarifária gigantesca. Por exemplo, se você hoje tem uma indústria e quiser importar as máquinas mais modernas, você vai praticamente pagar 2 vezes o que custa uma máquina lá fora por causa das tarifas tarifárias. Então isso vem prejudicando o Brasil. O Brasil hoje não tem acesso ao melhor da tecnologia, não tem melhor acesso ao que pode fazer o Brasil voltar a crescer. Por exemplo, como é que o Brasil pode crescer com um sistema tributário caótico que é o atual? Nós temos de fazer a reforma tributária. E no momento que você anuncia que vai abrir a economia de forma gradual, você vai envolver a sociedade a pressionar o Congresso Nacional a aprovar essas reformas estruturantes, como é o caso da reforma tributária.
Agora, pré-candidato, ainda falando um pouco sobre economia, sobre esse dinheiro no fim do mês no bolso das pessoas, queria ouvi-lo sobre 2 temas. Programas sociais, o que o Partido Novo entende sobre eles, por exemplo, Auxílio Brasil, que foi ampliado agora o valor na presidência de Jair Bolsonaro, e também a questão da Petrobras. O Partido Novo entende a importância de um Estado mínimo. Muito se discute agora sobre uma interferência ou não na Petrobras, até que ponto essa interferência pode ou não ser feita. Eu gostaria de ouvi-lo sobre isso.
Bom, quanto aos programas sociais, é evidente que o Brasil precisa manter esses programas para tirar 20 milhões de brasileiros de volta à pobreza. Não há dúvida que eles são importantes, mas não pode transformar o brasileiro viciado nesses programas. Esses programas têm que ajudar a pessoa no momento de dificuldade. Qual o melhor programa social que existe? É o emprego. Precisa gerar emprego, renda. As pessoas querem ter a dignidade de ter o seu próprio trabalho. Portanto, o Brasil precisa voltar a crescer, porque se não crescer, não tem emprego. Então, assim, não podemos transformar uma sociedade viciada somente em programas de transferência de renda do Estado. Isso é importante, mas o principal programa é a volta do emprego. Então, segundo ponto importante nessa área, nós temos de combater a fome. O Brasil está passando fome hoje. Nós desperdiçamos...
Que é um absurdo, né? Um país produzido.
Não, absurdo. Nós desperdiçamos hoje 55 milhões de toneladas, ou seja, 30% da safra brasileira do transporte da fazenda ao supermercado. O que é isso? Um país que deixou de investir. São estradas esburacadas, incapacidade de armazenar produtos. E hoje, Lucas, se nós economizarmos 10% desse desperdício, 5 milhões de toneladas, nós resolvemos o problema da fome no Brasil. O que é isso? Um país que está desinvestindo há muito tempo. Por quê? Porque como o custo do Estado é muito elevado e cresce muito mais do que a receita, qual é a linha que sempre se corta? investimento público. O investimento público vem caindo brutalmente no Brasil nos últimos anos porque o custo do Estado só cresce.
E na questão da Petrobras, política de preço da empresa?
Temos de privatizar a Petrobras e todas essas empresas estatais, por duas razões. Primeiro, o mundo está em transição das energias fósseis para as energias renováveis. O grande potencial do Brasil é ser o maior produtor de energia renovável do mundo. Portanto, se você tem uma empresa fóssil, é que nem você comprar um carro que está saindo de linha. Quanto mais tempo passar, mais vai desvalorizar essa empresa. Então, assim, o Brasil tem que vender a Petrobras por duas razões. Primeiro, que se tornou um antro da corrupção e dos escândalos. E segundo, a manipulação política, como é agora, é uma interferência, uma ingerência no preço da gasolina e do botijão de gás, que não vai acontecer. O que o Brasil teria de fazer, e essa é a diferença de uma política populista e não populista, é o seguinte: nós temos duas fontes de recursos que dá para criar um fundo de estabilização do preço do combustível. O primeiro é royalties de petróleo. O Brasil tem a receber mais de 92 bilhões de dólares em royalties de petróleo até 2031. E a segunda linha são as partilhas vendidas no pré-sal. Tem mais 130 bilhões de dólares. Então, com esse dinheiro, nós deveríamos criar um fundo de estabilização para quando tivesse uma variação muito grande de preço, o governo intervém no mercado e evita que isso afete o bolso do brasileiro. O que o presidente faz? Qual que é o ato populista demagógico? É escolher três presidentes da Petrobras. Demite o presidente da Petrobras, escolhe outro presidente da Petrobras, como se isso fosse resolver a questão do preço do combustível.
Agora, só foca muito na questão da economia, se permite aqui, Murilo, só para a gente não fugir desse assunto aqui. Mas nada disso pode acontecer se não tivermos um ambiente político estável, de democracia. A gente percebe que hoje em Brasília, o que se passa lá é um ataque sistemático à justiça eleitoral e ao processo democrático e eleitoral que se avizinha. Como é que o senhor está avaliando isso? É possível superar isso aí ou essa crise era inevitável?
Essa crise, ela vem sendo acirrada por causa desse populismo. Qual é a regra do populismo? O populismo tem método. O método do populismo é o seguinte: primeiro, minar a credibilidade das instituições democráticas, seja justiça, Congresso Nacional, imprensa, porque, no fundo, o populista se acha que ele é o único representante legítimo da vontade popular. Então, essa é a gênese do populismo. No Brasil, na Polônia, na Hungria, então tem um sistema. O sistema é minar hoje a credibilidade do judiciário para, evidentemente, se amanhã o presidente Bolsonaro perder a eleição, ele vai falar o quê? Vai acusar que foi um golpe da justiça, das elites, como eles gostam de usar, né, a vontade popular. Então, mas esta é a gênese tanto do populismo de direita como de esquerda. E nós precisamos salvar a nossa democracia. A democracia brasileira está em risco, sim. Talvez a crise mais preocupante da democracia brasileira desde a redemocratização em 1985.
Vamos continuar nesse assunto que é muito importante, essa crise, né, que o país está enfrentando aí, com as nossas instituições. Mas agora a gente vai para o nosso intervalo. Entrevista coletiva volta já já.
Você ouve Entrevista Coletiva na Band News FM Belo Horizonte.
De volta com a Entrevista Coletiva, que hoje recebe o pré-candidato do Partido Novo à Presidência da República, Felipe Dávila, que comentava no último bloco sobre essa crise que o país vem enfrentando, as instituições sob ataque. Não sei se é o ponto que o Murilo queria retomar aqui.
Antes desse ponto, eu queria voltar no ponto anterior ainda, que é a questão das privatizações. O senhor falou, o senhor falou da Petrobras, a gente sabe que é uma das bandeiras do Novo a questão das privatizações. Mas aqui em Minas, por exemplo, o governador Romeu Zema não conseguiu privatizar nada. CEMIG, Copasa, nem mesmo a Codemig e tal. Muito por causa de um clima ruim com a Assembleia aqui do Estado, não entendeu talvez o jogo político e não conseguiu privatizar. Queria saber do senhor quais seriam os seus planos de privatização, como viabilizaria eles e a questão também do tamanho do Estado. O senhor diminuiria o tamanho de ministérios, reduziria o número de servidores públicos?
Olha, a primeira coisa, que não é uma questão de tamanho do Estado, Murilo, é uma questão da eficiência do Estado. O Estado precisa ser eficiente, essa é a bandeira principal. Mas o Brasil é um Estado eficiente, precisa enxugar o tamanho do Estado. Veja o orçamento público hoje, o orçamento da nação federal hoje. 80% do orçamento da nação praticamente é pagar folha, benefício e aposentadoria. Aí sobra 10% para a educação e 10% para o resto. Isso inviabiliza um país. Então nós trabalhamos 5 meses por ano para pagar imposto, e o que você está fazendo, na verdade, é pagando folha do funcionalismo público, benefício e aposentadoria. O que nós precisamos, daí a importância da reforma administrativa. A reforma administrativa é uma reforma para valorizar o bom servidor público. Porque aquele que vai conseguir desempenhar bem vai poder subir na carreira. E não pode ser o único critério que é hoje, que é por tempo de serviço. Porque isso você acaba fazendo com que tanto o incompetente e o incompetente cheguem ao topo da carreira. Então é muito importante o Brasil ter uma burocracia qualificada, de gente muito competente, porque esse sim é um dos pilares que asseguram a previsibilidade de políticas públicas, então a continuidade das políticas públicas. Portanto, nós temos de fazer a reforma administrativa, a reforma tributária. E como convencer o Congresso Nacional? Eu gosto de sempre dar um exemplo de que todas as matérias importantes aprovadas das reformas estruturantes no Estado brasileiro, seja no governo federal ou nos estados, ela é uma combinação de dois fatores. Primeiro, um governante que tem muito claro quais são as suas prioridades e luta pelas suas prioridades. E segundo, a capacidade de mobilizar a opinião pública. Precisa mobilizar a sociedade, precisa explicar para a sociedade o que ela ganha com aquela matéria. Eu vou dar um exemplo aqui. A reforma da Previdência, por que ela foi aprovada? Porque a narrativa estava correta. Isso aqui é uma reforma para acabar com privilégios. E isso mobilizou a opinião pública e fez com que o Congresso Nacional votasse a favor da reforma da Previdência. Como aprovamos a reforma trabalhista, como aprovamos recentemente o marco do saneamento básico, com um lobby gigantesco das estatais para que não fosse aprovado, ou que pelo menos as concessões fossem mantidas por mais 30 anos, e nós aprovamos. Então, quando você tem um governo disposto a comprar brigas políticas, combinado com a capacidade de mobilizar a opinião pública, você fura a bolha do corporativismo político e aprova reformas importantes. E aí precisa também dar crédito ao governo Bolsonaro, que aprovou o marco do saneamento básico, o novo marco das startups, o novo PL das ferrovias, que foram medidas muito importantes para o Brasil modernizar.
No orçamento, isso não citou, por exemplo, o orçamento secreto, nem as emendas parlamentares que viram moeda de troca junto aí aos as bases eleitorais, né? O que o senhor pensa sobre os municípios que ficam desamparados aí na hora da distribuição dos recursos que são gerados nos municípios, mas viram recursos federais?
Bom, primeiro que é uma imoralidade essas emendas de relator de orçamento secreto. Cada governo descobre o seu jeito imoral de desviar dinheiro que deveria ter ido para a saúde e educação para emendas que são verdade de cunho eleitoreiro. O governo do PT criou lá atrás o Mensalão. Depois criou o Petrolão, né? Todos esses grandes escândalos que chegaram aí minando a credibilidade da democracia brasileira. E agora temos orçamento secreto, emenda e relator. Então imagina só hoje, Júlio, nós temos um orçamento de 42 bilhões de reais em investimento, que é nada, e nós vamos pagar só de juros sobre a dívida, que é a irresponsabilidade de ter furado o teto do gasto, mais de 450 bilhões, ou seja, 10 vezes mais nós vamos pagar de juros sobre a dívida brasileira, por causa do rompimento do teto. Então veja como a irresponsabilidade do governo acaba afetando diretamente recursos que deveriam estar sendo priorizados para a saúde, para a educação, para a moradia, etc. Então, o que acontece hoje? Nós somos a favor do verdadeiro federalismo, que é devolver mais poder para estados e municípios. Porque justamente esse percurso do dinheiro taxado na cidade e no estado vai a Brasília, precisa de emenda de relator para ser liberado para a volta, é esse o trajeto da corrupção, esse é o trajeto da ineficiência do gasto público, que não melhora a qualidade do serviço público para a população, que afinal de contas esse deveria ser o desejo número um de qualquer governante, como melhorar a qualidade do serviço público para o cidadão brasileiro.
Eu queria falar um pouquinho de democracia. O senhor chegou a elogiar algumas pautas da área econômica e do governo Bolsonaro, mas no bloco anterior falou também desse momento inédito que o país vive, desse acirramento entre as instituições, os poderes. Gostaria de entender como é que o senhor, enquanto pré-candidato do Novo, vê este momento mesmo que, vai lá, é meio que capitaneado mesmo pelo capitão Jair Bolsonaro, né? Não sei se o senhor tem esse entendimento também.
Eu vejo, como eu acabei de dizer, eu vejo uma degeneração constante das instituições democráticas que começaram com os escândalos de corrupção no governo Lula e se acirraram com o presidente da República, que tenta minar a credibilidade das instituições, sempre questionando a legitimidade das instituições, como mais uma estratégia do populismo para enfraquecer as instituições democráticas. Portanto, acho que a democracia do Brasil está em risco, sim, e vejo com muita apreensão o que pode acontecer numa eventual vitória de qualquer governo populista, seja de direita ou de esquerda. Veja a democracia correndo risco porque a legitimidade das instituições estão sendo questionadas e provavelmente no mundo do acirramento um não aceita a vitória do outro. E parte da democracia, da estabilidade democrática, é o perdedor aceitar a vitória do vitorioso. E isso não me parece que vai acontecer no Brasil, desse Brasil da polarização. Daí a importância de votarmos bem para os governos estaduais, para o Congresso Nacional, porque as verdadeiras trincheiras da defesa da democracia, elas estão no Congresso Nacional, elas estão nas assembleias legislativas, elas estão nos governos estaduais e principalmente na imprensa livre.
Sobre o envolvimento dos militares, até que ponto que as Forças Armadas estão realmente embarcando nesse discurso aí de questionar as instituições, contestar o processo eleitoral?
As minhas conversas com a alta cúpula das Forças Armadas no Brasil me asseguram que as Forças Armadas estão cumprindo seu papel constitucional e que não querem ver as Forças Armadas arrastadas por esta campanha de difamação das instituições democráticas. O alto comando das Forças Armadas hoje está comprometido com a defesa da democracia, da Constituição brasileira, e está muito apreensivo com essa estratégia do governo federal de arrastar as Forças Armadas para o jogo político eleitoral.
Mas as próprias Forças Armadas estão questionando o processo eleitoral, né? Com os ofícios que são enviados ao TSE, questionamento de urna eletrônica, o que é um absurdo se a gente for pensar.
É verdade, mas isso não é um questionamento das Forças Armadas, é um questionamento do Ministério da Defesa e, evidentemente, de um general que serve ao presidente da República. Mas isso não tem a ver com a questão das Forças Armadas.
Agora, candidato, questão do meio ambiente, queria a opinião do senhor. Alguns temas polêmicos aí, por exemplo, essa questão do garimpo em terras indígenas e também a questão da mineração, que diz muito respeito aqui ao Estado, que passou por duas grandes tragédias recentemente e hoje está com um processo de mineração aqui na Serra do Curral, que o senhor chegou aqui até elogiou, aqui é um dos cartões postais da cidade, e o governo Zema é a favor de um novo projeto de mineração aqui. Eu queria saber qual que é a posição do senhor desses temas sobre meio ambiente.
Bom, a primeira coisa, o meio ambiente é um pilar importantíssimo da retomada do crescimento econômico do Brasil. Por quê? Porque o Brasil é a maior superpotência ambiental do mundo. Por quê? O que é ser uma superpotência ambiental do mundo? É um país capaz de sequestrar carbono do mundo. Hoje nós entramos numa economia de baixo carbono e o mundo está disposto a pagar por isso. Hoje nós temos mais de 50 trilhões de dólares de investimento carimbado com as letrinhas do ASG, do ambiental, do social e da governança. E o Brasil tem 50 milhões de hectares de terras degradadas, ou seja, terra suficiente para sequestrar metade do carbono do mundo. Com 3 milhões de hectares de árvore plantada, o Brasil já seria o primeiro país carbono neutro do mundo. Isso abriria um enorme caminho para o investimento externo no Brasil. Então, portanto, isto é a recuperação da reputação internacional do Brasil e de atração de investimento. Então, muito importante o meio ambiente.
Nós estamos lá atrás ainda, né, com o problema de mineração, com o problema de garimpo em terra indígena.
Então, vamos lá. O problema, nós temos de enfrentar questões gravíssimas. Primeiro é o desmatamento. Tem que parar o desmatamento. Se não parar o desmatamento, nós vamos prejudicar o que há de mais produtivo no Brasil, que é o agro. O agro brasileiro hoje está sendo retalhado por causa do desmatamento da Amazônia. Então, a mãe diz que não vai comprar soja do Brasil ou carne do Brasil por causa do desmatamento. Então, é muito importante essa agenda ambiental. Vamos agora à questão da mineração. Primeiro assim, nós temos de pensar sempre a mineração como poder fazer da forma mais sustentável possível. O que eu aprendi do que está acontecendo com o processo aí da Serra do Curral é que foi passado por todos os órgãos técnicos, que na verdade é uma área de 0,7%, e que tem o aval técnico de praticamente todos os órgãos, tanto federal quanto do próprio Estado. Portanto, no ano eleitoral, o problema é a exploração política de transformar que vai acabar a Serra do Curral. Não é isso que apareceu nos estudos, nos laudos técnicos que eu tive a chance de dar uma olhada rapidamente. Portanto, nós precisamos fazer isso de forma sustentável, mas se todos os órgãos técnicos aprovaram, não é um discurso insuflado político-eleitoreiro que deve cancelar a exploração de uma exploração sustentável do minério do Brasil. Portanto, eu não sou um especialista no tema, mas o que eu soube é que passou por todos os órgãos técnicos e que avaliaram e deram a sua aprovação. Portanto, se passou pelo crivo técnico, significa que é um projeto sustentável e que deve ser levado adiante.
Candidato, a gente está na reta final aqui do programa. Eu queria falar um pouquinho sobre saúde aqui no plano de governo do senhor, quando o senhor fala em estimular a integração do SUS com a rede privada. Eu gostaria de entender um pouco melhor sobre isso.
Pois é. O SUS hoje já está integrado à rede privada, porque o que são as OSs? As organizações sociais da saúde são instituições privadas que estão ajudando a gestão da saúde pública brasileira. E isso é muito importante, Portanto, eu sou favorável ao aumento de parcerias público-privada na saúde, na educação. Nós temos de ter agilidade do setor privado com a orientação do setor público. O que faltou na pandemia foi maior coordenação entre estados e municípios com o governo federal. E não houve essa coordenação porque houve uma exploração política do aumento da discórdia, quando deveria aumentar o diálogo para aprendermos mais com os estados e municípios e entender realidades diferentes. Por isso a nossa pauta do federalismo, porque as realidades do Brasil são muito diferentes. São pouquíssimas leis que nós podemos falar que vale para o Brasil inteiro. Então essa história de descentralizar o poder, ter uma coordenação geral com estados e municípios, mas dar autonomia para que cada um entenda o seu problema local, o seu contexto local, é fundamental para que a política pública atenda o cidadão na ponta.
Que é a derradeira.
Na quebra da polarização, o senhor teme que o governador Romeu Zema faça um jogo duplo na eleição, né, presidencial agora, como ele fez em 2018, apoiando o candidato à época, João Moedo, e o Bolsonaro?
Não acho. Primeiro porque Romeu Zema hoje é muito maior do que qualquer candidato a governo do estado no Brasil. Hoje Romeu Zema tem 72% de popularidade, de aprovação do seu governo, é o recorde no Brasil. Portanto, acho que o Romeu Zema hoje está acima das disputas políticas. E Romeu Zema já me disse que vai sim apoiar o meu nome como candidato a presidente da República pelo Partido Novo. Portanto, acho que o Romeu Zema está acima da polarização. Aliás, um exemplo de quando você faz uma política focada em resultado e você consegue acabar e passar por cima disso e ser uma pessoa que sai com uma estatura muito maior do que a exploração do populismo, que é a polarização.
Bom, então veremos mais vezes aqui o Felipe Dávila em Minas Gerais, portanto, ao longo da campanha.
Com certeza.
Agradecendo a ele a presença e até uma próxima, portanto. Boa noite.
Muito obrigado. Boa noite a todos vocês. Um grande prazer estar aqui.
Valeu, Orion. Até.
Boa noite a todos. Obrigado.
E Murilo também.
Boa noite a todos.
Obrigado a você que acompanhou até aqui o Entrevista Coletiva. Para rever a este e a outros programas, você pode entrar lá no YouTube da Band Minas. Para você, boa noite. Um excelente fim de semana. Até.